Ministro Ilan Goldfein, quero cumprimentá-lo. Dizer que nós já vamos chegando em 5 meses, na próxima semana, do governo do presidente Michel Temer. E, sinceramente, ministro, presidente do Banco Central, algumas mudanças já são perceptíveis na política do Banco Central. Primeiro, que foi explorado aqui pelo senador Armando Monteiro em relação ao câmbio, né? Era o único setor que nós estávamos ampliando exportações, que era o setor ligado à nossa balança comercial, que estava extremamente positiva. Nós já temos uma alteração. Eu tenho números aqui de maio, que nós tínhamos um saldo de 6 bilhões, caímos em setembro já para 3 bilhões. Em relação à política monetária, nós temos tendo aumento de taxa de juros reais. Esse é o fato. Em janeiro, acumulado em 12 meses, a inflação era 10%, acumulado 12 meses. Agora, em agosto, já é de 8,9%. O Banco Central está prevendo inflação de 4,4% no próximo ano. E a taxa de juros continua como está. Ou seja, nós estamos aumentando a taxa de juros, presidente Ilan Goldfein. Isso aqui não dá para entender. Numa recessão desse tamanho, nós precisamos recuperar a economia, nós estamos aumentando a taxa de juros. Todo mundo com taxa de juros negativas no mundo. Não se sustenta o argumento de inflação. Vamos lá. 2015 foi preço administrado. O senhor falou aqui, aumento de energia elétrica de 50% a 60%. Foi gasolina. Não tem nada a ver com o impacto na Selic. Aqui no Brasil, quando aumenta tomate, batata, cebola, que também não tem nada a ver com inflação de demanda, aumentam taxa de juros. Isso é uma loucura no mundo, isso é uma piada. Ninguém consegue entender o que está acontecendo aqui no país. Aí vamos lá em relação à dívida. Ora, dívida está ligado muito à questão do crescimento econômico. O presidente Lula pegou uma dívida líquida de 60% do PIB. Caiu para 34% porque o país cresceu. E agora estão tratando da dívida bruta, a senadora Cátia Abreu, com razão, diz que no governo Fernando Henrique Cardoso era 76%, caiu para 66%. Só que tem um problema na discussão da dívida bruta, que são as nossas reservas. 25% são as reservas, 9% o BNDES. Então a gente fica tratando, veja bem, as reservas são para dar segurança, né? Então não dá para tratar esse número da dívida bruta assim, desconsiderando esses aspectos. Então o que eu tenho visto aqui, a minha preocupação em relação à política monetária, num cenário de recessão como esse, e em relação à velha prática do Banco Central de usar o câmbio novamente para segurar a inflação. Isso está acontecendo. A senadora Gleisi trouxe uma opinião do ex-ministro Bressa Pereira, que falava do populismo cambial, mas, novamente, nós estamos usando o câmbio para segurar a inflação. E eu quero entrar no debate da questão fiscal também, né? Porque, veja bem, os senhores abstraem que o problema nosso na questão fiscal não foi aumento de gastos, é o velho debate do impeachment. Nós tivemos uma frustração de receitas de 180 bi em 2015. Esse ano está caindo 7% de receitas, 7% esse ano, porque nós temos uma recessão do tamanho do mundo. E a saída dos senhores é o quê? Aumentar juros e mais ajuste fiscal, que vai piorar a situação. Eu aqui fui um crítico do Levi. Eu votei contra o ajuste, porque para mim foi uma loucura. Nós fizemos um ajuste de 2,3% do PIB, que agravou a recessão, que diminuiu a arrecadação, mas os senhores estão propondo isso agora, um ajuste de longo prazo draconiano. Essa PEC 241, eu quero me socorrer aqui, com todo o respeito, do Felipe Salto, que é um economista que eu prezo muito, que é assessor do senador Zé Aníbal, que tem posições diferentes da minha, de várias questões, mas ele fez um artigo dizendo o seguinte: olha, no primeiro momento da PEC 241 ela é expansionista, mas é extremamente contracionista no final de 20 anos. Nós vamos ter superávit de 6 a 7% do PIB. Isso, ministro Ilan Goldfein, é uma loucura por completo que os senhores estão fazendo. E veja bem, quando eu digo que não tem nenhuma estratégia nesse governo em relação à recuperação do crescimento econômico. Recuperação do crescimento econômico, nós temos aqui 4 caminhos. Consumo das famílias, que representa 63% do PIB, gastos do governo, investimentos e o setor externo, exportação e importação. Sobre o setor externo, os senhores, com essa mudança da política cambial, já estão prejudicando muito as nossas exportações. Consumo das famílias significa 63% do PIB. A gente sabe que aumentou o desemprego, as famílias estão endividadas, está tendo queda no rendimento, mas as propostas dos senhores dessa PEC 241 e da reforma da Previdência, que desvincula benefícios do salário mínimo, maldades como acabar a vinculação do benefício do salário mínimo com o BPC. BPC é pago no salário mínimo para quem é deficiente e para as famílias, para as pessoas acima de 65 anos, que têm uma renda per capita de um quarto do salário mínimo. Os senhores estão querendo acabar com essa vinculação? O impacto disso na economia é terrível. Os senhores estão construindo um caminho que nós não vamos sair da recessão. Não tem como sair da recessão com essa política. E eu encerro fazendo uma pergunta ao senhor em cima de uma publicação. O economista Felipe Rezende, que esteve aqui, inclusive, no debate sobre a PEC 241, escreveu um artigo no Valor Econômico que cita um estudo feito pelo senhor, em que ele diz o seguinte, o economista Felipe Rezende, ele considera essa regra da PEC 241 acíclica. Ele diz que os gastos do governo serão os mesmos, independente da fase do ciclo econômico. Aí diz ele, a proposta desconsidera importantes armas contracíclicas. Por exemplo, que quedas da arrecadação federal e o aumento automático de gastos, seguro-desemprego, previdência social, conhecidos como estabilizadores automáticos, são proveitosos ao contrabalançar a queda dos gastos privados durante recessões. Aí ele cita um estudo do senhor, que ele diz o seguinte, o estudo em prol de uma meta fiscal estrutural para o Brasil, de Ilan Goldfein, publicado pelo Itaú Macrovisão em 2012, sugere que o país precisa de um novo regime fiscal baseado em uma meta fiscal estrutural, ou seja, a que exclui variações de receitas e despesas decorrentes dos ciclos econômicos e preços de ativos. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque em relação a esse texto do senhor, eu concordo também, eu queria que o senhor se pronunciasse sobre essa questão da meta fiscal estrutural que o senhor defende nesse artigo. Muito obrigado.
Só antes de passar, presidente, estava o senador Cristóvão inscrito, ele saiu, mas a senadora Kátia pediu para utilizar... Ah, então tá bom. Então passo a palavra.
Começando com o senador José Aníbal, eu tenho concordância com o teor da análise e com a questão no final. O que nós estamos dizendo é que houve uma crise severa, temos que lidar com ela, de forma responsável em todas as áreas, na área fiscal, na área monetária, na área estrutural, na área de investimentos de infraestrutura. Tem várias áreas, na questão da Petrobras, são várias áreas que têm que atuar de forma responsável. E na questão que diz respeito ao Banco Central também. Nós queremos que ter as condições, aí o governo como um todo, não só o Banco Central, para criar uma condição para nós termos juros estruturais menores. Não adianta ter aventuras, não adianta ter políticas voluntaristas, argumentar que a inflação não está aí. Ela está aí. Ela veio, ela subiu, ela gera inércia, ela gera... E aí eu respondo um pouco o senador Lindbergh, que a inflação ela sobe por um motivo que não tem a ver com demanda, mas ela se reproduz e a reprodução é que é papel do Banco Central. E é isso que nós estamos fazendo. E estamos fazendo isso, de certa forma, já com algum sucesso. As projeções que foram colocadas, elas não estariam lá se não tivesse confiança, credibilidade e nossa determinação em reduzir. Não é 4,4, na verdade, a nossa projeção para... o ano de 2017 é 4,9, em torno disso, e a projeção para os anos seguintes são projeções já mais perto do centro da meta. Então, de certa forma, estamos caminhando. Não há nenhum cronograma pré-estabelecido. Mas nós vamos olhar essas projeções, nós vamos olhar essas expectativas e nós vamos olhar esses fatores que eu coloquei. A inflação intrínseca, a questão da inflação de alimentos se está voltando e a questão do quadro fiscal e dos ajustes se está vindo. Vamos olhar e ver se tem condições para o começo da flexibilização. Os juros mais longos da economia, que são os que a gente tem que olhar, olha, por exemplo, os juros das NTNBs, são aqueles títulos mais longos, elas caíram nos últimos tempos de uma forma substancial. Então, vamos olhar o que importa, que é se nós estamos criando as condições para juros estruturais na economia caírem. É isso que está acontecendo e tem que continuar acontecendo para frente. O senador Lindbergh fez algumas considerações. Algumas delas eu já respondi, que tem a ver com os juros mais longos que estão caindo, nossas projeções, o que nós acreditamos que tem que ter são as condições para a queda de juros sustentável, para ela não ir e voltar. Nós sabemos que no passado ocorreu várias vezes, o que foi e voltou, não é isso que a gente quer, porque se foi e voltou, o juros de longo prazo vai ficar onde está. A inércia, eu falei. Aí tem duas questões que acho que foi levantada também, a questão da dívida bruta, a questão da ajuda, dos ajustes fiscal para termos as condições para a economia recuperar e recuperar com a inflação baixa. A dívida bruta, ela de fato subiu um pouco acumulando reserva, mas subiu nos últimos anos independente da acumulação de reserva. A tendência da dívida bruta é de subir, assim como da dívida líquida. E nós temos que estabilizar isso. E eu acho que a PEC dos gastos, do teto dos gastos, é a forma mais eficiente de fazer isso, porque você vai no núcleo do problema, que é o crescimento dos gastos, que tem subido em décadas sem parar. E eu não consigo ver uma outra forma de resolver o problema de uma credibilidade com a questão fiscal, se não for mexendo no teto da dívida. Em relação à última pergunta do senador Lindbergh, se é a questão de cíclica, eu sou a favor de olhar as questões ao longo do ciclo. Agora, eu acredito que se você limitar o crescimento do gasto, e em momentos onde você tiver um crescimento maior, a arrecadação sobe e você tem um superávit maior. Ou seja, no momento que a economia está bem, você gera superávit. No momento que a economia não está bem, o gasto está mais ou menos constante e a arrecadação cai e você gera um déficit. Então, o teto per se já tem uma ciclicalidade embutida nele. É claro que você pode pensar em outras formas, mas ele já tem embutida nele, porque quando subir, você gera superávit de arrecadação. Quando a arrecadação cair, você gera um déficit. Está embutido um pouco esse ciclo que tem aí. Eu tenho a impressão que respondi tudo. Se eu esqueci alguma coisa, me fala, tá?